Bem-vindo ao Mundo 2.0 Leituras Compartilhadas. Eu sou Carlos Nepomuceno e estamos aqui no Rio de Janeiro.
Atenção para o top de 5 segundos.
Eu acabo de receber a Época Negócio número 45 do mês de novembro de 2010. Que a capa é Você é Líder ou Chefiota. Vamos dar uma olhada para ver o que tem de interessante para o nosso mundo 2.0. Uma reportagem que me chama a atenção é a reportagem da Época Negócios, na página 30, que é sobre o fim do congestionamento. Diz o seguinte: tecnologia em teste na Europa faz a comunicação entre carros e equipamentos, como semáforos, para melhorar o trânsito, evitar acidentes e reduzir poluição. Aqui identifica-se uma macro tendência. E é interessante, na leitura que fazemos sobre revistas, dentro da ideia de se pensar sobre ansiedade da informação, de que é interessante procurar no que existe o que é uma macro tendência. No caso, o aumento da população e o adensamento das grandes cidades tem feito várias iniciativas da inclusão de robôs, né? Então, quais são as características? Robôs, né? Chips nos carros. O Brasil está implantando chip nas suas placas. A gente já pode ver os GPS nos táxis, né? Fazendo conexão com o satélite. Vai se passar rapidamente a chipização também dos semáforos, como está se dizendo aqui, né? E aí vem a introdução da ideia, né, da inteligência artificial, que é a tendência subsequente, a próxima etapa, né, do desenvolvimento da expansão da rede da internet para a internet das coisas e a comunicação de vários robôs com robôs para a tomada de decisão independente do humano. É o caso, por exemplo, do fechamento ou da abertura de uma determinada estrada, uma via. Uma estrada tem quatro vias, ele abre uma terceira e inverte o trânsito, ou ele abre um desvio ou fecha um desvio, alguma coisa similar ao que já existe hoje, talvez, nas ferrovias. Essa matéria tem essa característica de interessante. Uma matéria também interessante, na página 36, que tem alguns dados sobre redes sociais, né? E o que me chamou mais a atenção é que o Facebook, 53% dos internautas do Facebook usam a rede para jogar. 69% dos jogadores são mulheres, o que é interessante. E 19% afirma que estão ou são viciados nos games do Facebook. Então, e aqui tem um dado, né? Que aqui temos 56 milhões de pessoas jogando todos os dias. É um dado muito interessante para reflexão, né? Principalmente mostrando aqui o uso do Facebook para uma atividade muito mais, diria, de um lazer, mas um lazer que tende à compulsão, como mostra aqui os 20% dos viciados. Não quer dizer que os outros não sejam, mas apenas não declararam, né? O que mostra uma certa robotização, né? Um exemplo e um escape da ansiedade do mundo moderno. Interessante. Outra matéria interessante na página 38 é um questionamento dos presidentes das empresas perguntando: cadê seu blog, presidente? Os motivos porque as redes sociais não fazem parte da rotina dos CEOs brasileiros. Ou seja, façam, mas eu não faço, né? E aqui tem uma avaliação porque, né, eles não têm, por exemplo, um blog, eles dizem que é falta de tempo, falta de relevância, risco de imagem, medo de discussões polêmicas, é aqui que tem mais opção, né? Eles têm medo de discussões polêmicas, ou seja, eu diria até do diálogo, uma discussão interessante, até onde vai a conversa, vazamento de informação, medo do fracasso e o que vão pensar os colegas, né? Então, basicamente, o que diz aqui é o medo das discussões polêmicas. Aí eu digo, a maioria acha que os funcionários usarão a rede social interna para reclamar de alguma coisa, salário, benefícios, clima, instalações, etc. Já nas redes sociais externas, o receio é que os clientes também usem o canal para reclamar de algo, ou seja, as pessoas estão querendo evitar o diálogo. É apenas uma página, não é uma coisa muito grande. Bom, tem algumas matérias que eu vou comentando, mas que eu vou ler com calma e talvez eu faça uma parte 2 da revista, né? Tem aqui uma matéria que eu gostaria de ler com mais calma, que é a pergunta, é um indiano que fala sobre... estamos longe de um acordo sobre o aquecimento global. Essa aqui eu gosto de marcar a página dobrando. Eu vou deixar isso aqui para ler depois. Eu gosto desse assunto. Eu acho que é um tema legal para pensar sobre o mundo. Outra que eu também vou ler depois, não vai ser nessa passada rápida, é o nosso esperto e interessante com ideias incomuns, Clemente Nóbrega, que fala sobre a medida do tempo. O melhor inovador será sempre o mais produtivo, chegará mais rápido. Ao mais com menos, o mais produtivo será melhor em gestão. Então, isso também eu não vou ler agora. Depois tem uma matéria interessante na página 57, um pouco maior, sobre o homem-máquina versus a máquina, um projeto da IBM sobre... a relação do homem com a máquina, uma matéria um pouco maior, e aí a gente vai trabalhar com isso. Na página 71, temos aqui a hora de dar o mercado aos pobres, né? Aquela ideia de tentar atingir o consumidor, né? Isso é o consumidor mais pobre. Isso é uma tendência que a gente vê em vários movimentos, né? É o novo filão de mercado que está aí, né? Depois tem o Motomura, que eu também gosto de ler. O tema o tema dele hoje, desse mês, é os fins justificam os meios, né? Na política, nos negócios, existem regras a seguir, mas o jogo, muitas vezes, lembra um vale-tudo, né? Quer dizer, a questão da transparência e da ética das empresas, que é um tema que eu acho que tem muito a ver com o mundo 2.0. Na Época Negócios tem uma página que se chama Inteligência, que até tem um fundo meio cinza, acinzentado, e aí são picotados assim coisas, né, informações, né? Então tem aqui a Anatomia de um Crime, sobre também ética nas empresas, o que leva as empresas a sair da legalidade. Depois tem outra sobre a biologia, está desvendando um território até então inédito, o escritório, né? Deve ser interessante. Poder do Sangue Novo é um outro tema. É sobre pegar empresas em apuros. Depois games, arte da bajulação. Nada disso me interessa muito. O que há por trás das etiquetas? O que me interessa mais é essa última aqui, já fechando essa sessão, em busca do modelo sustentável. Não adianta contratar uma estrela do mercado. Na busca das melhores práticas, os frutos nascem do trabalho feito em grupo. Aqui talvez tenha alguma coisa a ver aqui com a nossa discussão sobre colaboração. A matéria central da revista é o Líder em Xeque, né? Vai da página 100 até a página 125, né? E aí tem aqui um livro, né, sobre o assunto, uma discussão interessante. Eu acho que é uma discussão que nos interessa para o mundo 2.0, porque há uma mudança em curso da maneira de se trabalhar na chefia. Então, até a capa aqui que fala dessa matéria, quando ele fala inspirador de um lado, né, ele bota assim o diabo e o Deus, né, com a carinha assim, né? Então, assim, ele fala o inspirador, o transparente, o autocrítico, versus o abusivo, o egocêntrico e o tóxico, eu acredito que a gente tem desse lado aqui, um lado que é o novo gestor mais aberto, que é o gestor que estimula a colaboração e um ambiente de criação da inteligência coletiva, que se encaixa em inspirador, transparente, autocrítico, e o outro, o abusivo, o egocêntrico e o tóxico, é justamente aquele que vai fazer o contraponto do mundo que a gente está, de informação que a gente está, digamos, saindo, né? Então a gente tende a ter mais, quer dizer, o estímulo de ter mais pessoas desse lado, né, do que o outro, apesar de que eu acho que a questão do ego não é necessariamente apenas um item que tem a ver com a informação. A relação com o ego tem outras coisas, mas vamos em frente, depois eu vou ler com calma. Outra matéria muito interessante, que eu vou ler com calma também, é Tiro Certeiro, falando sobre o uso dos empresas de todos os portos já empregam com eficiência softwares que atuam como garimpeiros em suas montanhas de dados. Esse programa de data mining pode encontrar detalhes desconhecidos sobre o negócio e ajudar a criar estratégias de venda com uma precisão inédita. É uma matéria grande, né, de várias páginas, e eu acho que isso aqui tem muito a ver com o mundo 2.0, porque o uso dos rastros, né, e tem tudo a ver. E aqui a gente não tem que imaginar apenas, eu não sei, não li a matéria, mas a gente não tem que imaginar apenas os rastros sem os cliques, né? Eu acho que a gente tem hoje, com a chegada dos browsers, né, do acesso à informação através do mesmo ambiente, a gente tem que colocar esses cliques para separar o joio do trigo, né? Então essa matéria é uma matéria que tem um tema também. Depois vem aqui a discussão sobre sinais de alerta, sobre a crise do Golfo, sobre os desastres do vazamento do petróleo no Golfo do México e o soterramento de 33 mineiros no Chile. Eles vão falar sobre transparência, sobre como é que as empresas reagem a isso. Eu acho que isso aqui tem a ver também, de alguma forma, com o mundo 2.0. Depois, o cliente tem razão. Como foi possível o grupo britânico Tesco quadruplicar as vendas e os lucros e conquistar a quarta posição no ranking mundial do varejo em pouco mais de uma década? Olha aí, isso tem tudo a ver com o mundo 2.0, um case interessante para se trabalhar, né? Depois vem falar de uma empresa da DuPont, que é uma empresa inovadora, que gera vários tipos de inovação, né? Então também acredito que tem a ver com essa nossa discussão, porque o mundo 2.0 vem basicamente acelerar o processo de inovação. A matéria da DuPont é uma matéria grande, não é pequena. Muitos detalhes, né? Depois é uma matéria sobre fazer chover, interessante, talvez relevante, mas não interessante, porém não relevante para o mundo 2.0. E aí nós fechamos uma primeira olhada nessa revista. O que eu queria dizer para você, para terminar, é dizer o seguinte: a Época Negócios é uma ótima revista, né, em relação ao mundo 2.0. Tem várias coisas, vários links, né? O problema é que a gente acha que o mundo 2.0 é um mundo tecnológico. Ele não é tecnológico. O mundo 2.0, ele é uma mudança na maneira de atuação da sociedade. E a Época Negócios tem essa característica. Eles demonstram como, para onde nós estamos caminhando na base das organizações e a influência que as tecnologias estão tendo nesse mundo corporativo. É uma revista que, quando chega, eu fico bem satisfeito. Depois eu posso ler com mais calma as coisas e fazer um segundo post sobre isso. É isso. Muito obrigado.
Se você gostou, compartilhe com a sua rede. Mais ideias de Carlos Nepomuceno você pode ler no meu blog www.nepo.com.br, e as atualizações das minhas ideias e das minhas reflexões podem ser também acompanhadas no Twitter @cnepomuceno. Muito obrigado.